Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na sua Rádio Itaquera FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui ao meu lado conto com a companhia de Rogério Neves. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem sim, Emerson. Começando agora, mais um programa da série dedicada a um dos maiores compositores da nossa música brasileira, Cartola.
Isso mesmo, Rogério. Para sempre Cartola. Quanta emoção, né? A gente está vivendo juntos aqui ao conhecer, relembrar a trajetória pessoal e musical desse grande artista brasileiro. E hoje a gente chega ao 8º episódio dessa jornada, que conta com 12 programas especiais.
Vamos relembrar um pouco do que falamos no último programa? Olha, Cartola viveu uma fase muito ruim na sua vida pessoal e musical. Foi ali nos anos 40, depois que sua mulher Deolinda morreu. Ele saiu do Morro da Mangueira e passou a viver com uma mulher chamada Donária.
E essa mulher era envolvida com tráfico de drogas e prostituição e exerceu uma influência negativa na vida do Cartola. Além disso, eles tinham inúmeras brigas por ciúmes e várias traições de ambos os lados.
É a chamada Era do Esquecimento desse artista que se afundou no alcoolismo, contraiu inúmeras doenças, perdeu os dentes, ficou pele e osso. Ele também abandonou a música e se manteve distante do seu violão e cavaquinho. Emerson, ele sumiu a um ponto que os amigos achavam que Cartola tinha realmente morrido.
Além disso, a doença rosácea se agravou ainda mais, deixou o nariz do Cartola feito uma couve-flor escura e negra. Talvez por vergonha, jamais aparecia no buraco quente no Morro da Mangueira, lugar que viveu durante vários anos de sua vida.
Mas as coisas vão começar a mudar. A entrada em cena de uma nova e definitiva mulher na vida de Cartola alterou totalmente o seu destino. E é engraçado que, assim como em outras fases da vida, uma mulher, mais uma vez, salvaria o músico de chegar de fato ao fundo do poço. Eusébia Silva do Nascimento, a Dona Zica. Esse era o nome daquela que viria a ser a grande responsável pelo retorno de Cartola à vida. Para entender como eles se conheceram, ou melhor, se reencontraram, é preciso falar de Carlos Cachaça.
Carlos Cachaça foi o único amigo que nunca abandonou Cartola. Um dia, mais ou menos 6 anos após a saída do Cartola do Morro da Mangueira, o Agenor apareceu ali para retribuir as visitas que o amigo Carlos Cachaça fazia a ele.
Cachaça estava casado com Clotilde, mais conhecida pelo apelido de Menina, que era irmã de Eusébia, a Dona Zica. Esta tinha ficado viúva, morava no Morro da Mangueira e trabalhava como lavadeira para sustentar os 3 filhos.
E foi um reencontro. Isso porque Cartola e Zica se conheciam desde que ela tinha 6 anos de idade e ele apenas 11. O caso com Donária ficaria no passado e Dona Zica aceitou os galanteios de Cartola.
Nesta fase, a partir de 1952, Cartola volta a morar no Morro da Mangueira e Zica ocupa um espaço cada dia maior e mais importante na vida do músico. Só para você saber, foi Dona Zica que promoveu a reconciliação do compositor com o pai, o Sebastião de Oliveira, que acabou se tornando o maior admirador do filho.
Dona Zica também obrigou Cartola a trabalhar, caso contrário, se separariam. Ele, então, para não perder a amada, trabalhou como pedreiro, pintor de paredes, vendedor de picolé e lavador de carros.
Eles viveram 12 anos juntos e no dia 24 de outubro de 1964, resolveram se casar oficialmente. Em uma entrevista ao Arquivo Nacional, Dona Zica conta como foi a decisão de casar e também o dia do casamento com Cartola.
Nós vivemos 12 anos primeiro, então casamos. Ah, agora eu já estou, sou solteiro, você é viúva. Então nós vamos, já você já, a gente já, um ajudou o outro, vamos casar, que é porque, né? Então aí vamos casar. Aí deu aquela fofoca, foi um casamento de velho que eu ainda estou para ver até hoje. E era repórter, televisão, e não sei o que lá. Eu quando cheguei na rua Benjamin Constant, estava lá o carro da Tupi, o carro da Globo, eu ria, que parecia, mas eu já vi a rua assim, né? Então eu tinha feito um angu, um vatapá, em benefício dos coteiros do Catete, e eles me perguntaram, Zica, quanto é o trabalho? Eu disse, nada, não é benefício? Eu também quero participar do benefício. Então aí, como é que nós vamos pagar, Zica, isso? vamos pagar no casamento. Então, quando eu cheguei no casamento, tinha as escoteiras fazendo aquele arco para mim passar. Aquilo foi um casamento que eu não tive primeiro na minha mocidade, tive na minha velhice, com 50 anos. Aquilo para mim foi a maior coisa da minha vida.
Dona Zica iniciou uma busca persistente por oportunidades do retorno do companheiro ao circuito do rádio, no mundo da música. A ajuda veio de diversas partes, menos do próprio Cartola. O sambista continuava bebendo, às vezes nem comparecia às entrevistas marcadas, nem a encontros.
Aqui é um ponto do nosso programa que a gente precisa ouvir quem entende do assunto. E perguntamos para o Leonardo Sogabi, que é produtor musical, arranjador e multi-instrumentista, para nos contar a real influência de Dona Zica na vida de Cartola. Bem-vindo de novo, Léo.
Bom, a influência da Dona Zica na vida do Cartola é gigantesca, né? Ela pode-se dizer que, de alguma maneira, ela reorganiza a vida dele num momento em que ele estava no fundo do poço, assim, né? Vindo de doença atrás de doença, o alcoolismo. Então ela de alguma maneira consegue devolver a ele uma rotina, ela consegue providenciar um cuidado que possibilita que ele consiga se reerguer, né? E a partir daí vem também esse renascimento artístico do Cartola também, né? Através do Zicartola, que é esse bar, né? E casa de show que eles abrem juntos e que passa a ser frequentada por artistas, por jornalistas, por cantores, cantoras em geral. Então, Tom Jobim vai ao Zicartola, Dorival Caymmi, Pixinguinha, Nara Leão, Zequete, o Zicartola vira um ponto, assim, né, de efervescência cultural. É o lugar onde o Cartola conhece o Paulinho da Viola. Então, foi também um ambiente que possibilitou esse ressurgimento do Cartola, né? E tudo isso, obviamente, né, evidentemente, está totalmente ligado à presença da Zica na vida do Cartola.
Um dia Cartola estava lavando carros numa garagem, na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, quando foi reconhecido pelo jornalista e cronista Sérgio Porto, o famoso Stanislau Ponte Preta. Fã de Cartola, ele ficou indignado pelo artista estar no ostracismo e começou a publicar artigos do jornal falando de Cartola.
A gente pode falar com muita certeza de que, junto com outros colegas jornalistas, Sérgio Porto é o responsável pela volta de Cartola à cena musical. E um lugar icônico também colaborou para que Cartola voltasse a circular nos meios de artistas e músicos. Esse lugar se chamou Zicartola.
Cartola e Dona Zica abriram um restaurante e bar de samba no centro do Rio de Janeiro, que funcionou de 1963 a 1965. O talento gastronômico de Dona Zica foi decisivo na alavancada do espaço.
Rapidamente, o Zicartola se tornou ponto de encontro cultural do pessoal do morro e da gente curiosa da zona sul da cidade. Além da boa cozinha, o estabelecimento oferecia boa música, com a presença de alguns dos melhores representantes do samba.
O local reunia estudantes de classe média, intelectuais, jornalistas, artistas, velhos e novos sambistas. Nomes como Nelson Cavaquinho, Zequete, Paulinho da Viola, Nelson Sargento, Clementina de Jesus, Carlos Lira, Elton Medeiros e Araci Cortes, além de intelectuais e jovens universitários.
Com o início do regime militar no Brasil, em 1964, o Zicartola foi local de reuniões entre pessoas contrárias à ditadura. Mas, infelizmente, apenas 20 meses depois da abertura, o espaço foi fechado por problemas administrativos.
Mas Dona Zica, que também é conhecida como a primeira dama do samba, não saiu mais do lado e da vida de Cartola. E o artista dedicou a ela uma das músicas mais bonitas do seu repertório.
Vale a pena a gente te contar como essa música maravilhosa nasceu. Fala aí, Rogério.
Rossi Valli. A música foi inspirada por um acontecimento simples e poético entre o casal. Um dia, Cartola presenteou Dona Zica com mudas de rosas que ela plantou no jardim de casa.
E aí, ao ver as flores desabrochadas, ela chamou Cartola e, em tom de brincadeira, perguntou se ele não ia fazer uma música para as rosas.
A partir daí, surgiu a letra e melodia de um dos maiores clássicos do samba, que você ouve junto com a gente agora. Vamos ouvir As Rosas Não Falam.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas se exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar meus sonhos.
É com essa linda canção do Cartola que a gente se despede hoje.
Você ouviu o 8º programa da série Para Sempre Cartola, aqui na Rádio Comunitária Itaquera, FM 87,5, no site rcitaquera.com.br e em todas as nossas plataformas digitais. Eu sou Rogério Neves.
Eu sou Emerson Ramos.
E nós esperamos por você no próximo programa Para Sempre Cartola. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Este programa foi realizado com apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.